sobre esse assunto que abre o programa de hoje, nós convidamos agora ao vivo por telefone com a Daniele Pérez Toigo. Ela é educadora parental para sala de aula e também primeira infância, certificada aí nos Estados Unidos, é fonoaudióloga e facilitadora dos círculos de construção de paz e também de práticas baseadas em comunicação não violenta. Daniele, seja muito bem-vinda aqui ao programa, tudo bem?
Tudo bem, Beverly. Bom dia, obrigada pelo convite.
Vamos conversar um pouquinho sobre disciplina positiva, vamos esmiuçar um pouquinho o que de fato é essa proposta que não recompensa, mas também não pune.
Essa abordagem, ela é baseada na compreensão de que para a gente educar, primeiro nós temos que ser bons modelos, né? E que é muito mais importante que as crianças e adolescentes entendam que aquele comportamento, aquela ação que ela faz, impacta tanto para o outro quanto para ela. E ao invés de punir aquilo que ela fez de errado, né, ou recompensar aquilo que a gente, o adulto, considera que é o correto, que a criança vá tendo esse senso cada vez maior do quanto ela é. Quanto ela tem autonomia, tem liberdades para escolher dentro daquilo que ela tem condições, mas que ela vá tendo esse senso de controle interno, né? Então, essa ação, esse comportamento, ele é importante, ele impacta o outro, e aí, não porque ela tem medo de ser punida, não porque ela quer ganhar alguma coisa, mas porque ela entende que aquilo lá é bom ou não, entende? Então, eu acho que fica mais fácil explicar assim, que a disciplina positiva, ela tem uma intenção de promover uma maior conexão nas nossas relações, tanto de pai com criança, né, adolescente, quanto de educador.
Certo. A gente tem aí já alguns modelos de escola que não são tão simples assim para a gente adotar dentro de um, digamos assim, de uma grade tão fechadinha como é a grade escolar brasileira, a gente sabe disso, e não é só a brasileira, né? A brasileira segue padrões, né, de vários outros países também, é uma dificuldade de vários países, mas trazendo para a nossa realidade, Daniele, fiquei curiosa, a gente tem aí a pedagogia construtivista, né, que também tem aí modelos aristotélicos de construção de pensamento, a gente tem já, né, presente em algumas escolas, a gente tem a pedagogia do amor, que está presente também em outras escolas. Qual a diferença dessas propostas já existentes para a disciplina positiva?
A disciplina positiva, ela não vem como uma proposta pedagógica, Beverly. Ela vem para nos proporcionar para o adulto, tanto na relação parental, né, quanto na relação na escola. Ela não vem como uma proposta de ensinar, de trazer o conhecimento, e sim mais voltada para o relacionamento. Então, ela cabe em qualquer estrutura. Mesmo dentro de uma pedagogia mais tradicional, a disciplina positiva pode entrar para tentar construir ambientes mais colaborativos. Uhum. Né? Então, se sabe que as habilidades mais necessárias para esse mundo que a gente está construindo agora são habilidades de comunicação, de colaboração, de pensamento crítico, né? de criatividade. E a disciplina positiva se propõe a ser essa metodologia que vai facilitar que a criança aprenda essas habilidades nas suas relações, entende? Então, ela não vem como uma proposta pedagógica. Uhum. Ela vem como algo que pode contribuir para que as relações fiquem mais equilibradas. Então, na solução de conflitos, né, na mediação de conflitos, na questão da construção dos combinados que fazem parte de uma escola. Então, se sabe que hoje em dia escolas tradicionais gastam em torno de 25% do tempo que tem para ensinar com questões de disciplina. E a disciplina positiva, ela traz um pensamento que ajuda, e uma prática, enfim, uma metodologia que ajuda com que esse tempo possa ser reduzido com outro tipo de prática, né? Com práticas que dão voz para as crianças, dos alunos, pensarem juntos em soluções e não apenas serem punidos ou recompensados, entende?
Uhum. Constrói-se junto essas regras, esses Isso. combinados, digamos assim.
Isso. Uhum. E não tem a ver com uma maneira de ensinar.
Entendi.
Tem a ver com relacionamento.
A disciplina positiva leva em consideração conhecimentos ou estratégias também que vêm de outras, digamos assim, conjuntos de iniciativas como a própria comunicação não violenta e assim, esses conjuntos que são utilizados também nas questões das constelações que resolvem conflitos, que, no qual tu também é especialista. Eu fiquei pensando nisso porque, por exemplo, tem toda uma questão de linguagem, de postura corporal, de tom de voz, que se vem trabalhando já há algum tempo nessas outras práticas, né? Comunicação não violenta, por exemplo, para quem não sabe, ela traz, né, Daniela, você pode me ajudar melhor com isso, mas é mais ou menos assim, muda um pouco o foco, né? Valoriza a pessoa e desqualifica o fato negativo e não coloca junto, né, a pessoa junto com o fato negativo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nunca ouviu falar disso, e se me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, um jovem que não arruma o quarto, né? Que a gente sabe que é uma coisa comum. Em vez de chegar lá gritando, ah, você não arruma o quarto, você sempre faz isso, então está colocando a questão do quarto não arrumado junto com a condição do jovem, desqualificando ele também. Então, na comunicação não violenta, seria algo mais ou menos assim: olha, meu filho e minha filha, esse quarto desarrumado não combina com você, você é melhor do que isso. Então, mais ou menos isso. Eu não sei se eu estou explicando direito, você pode me corrigir. E aí eu queria, nessa sequência, depois da correção, por favor, justamente entender se é uma evolução, se leva elementos, da onde vem essa origem da disciplina positiva.
Tá. Então, eu vou pegar primeiro o exemplo, né? É isso, você falou sobre isso, não misturar, né, a ação com a pessoa. Né? O jovem ou a criança pode ter um quarto super bagunçado e a gente pode falar sobre isso, que é o observável, né? Olha, o quarto está com muitas coisas fora do lugar. Né? Para mim é importante a organização, a gente fala sobre a gente mesmo. Está muito alinhado, a disciplina positiva e a comunicação não violenta são extremamente alinhadas, Beverly, extremamente. Elas vêm da mesma origem, que é a psicologia humanista. Então, eu posso falar para a criança, o teu quarto tá cheio de coisas fora do lugar, né? Eu estou vendo roupas em cima da cama, eu estou vendo brinquedos no chão. Como que a gente pode resolver isso? Porque para mim é bem importante a organização. E eu estou me perguntando se para você também é. Um senso de harmonia, assim, né? E aí a gente pensa juntos e se coloca como apoio e não entra com um sermão junto. Porque às vezes a gente realmente fala da bagunça, fala que a pessoa é muito bagunceira, né? Então, às vezes, ela até acredita naquilo, a pessoa, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, não só com crianças, né, e adolescentes. A gente acaba fazendo com que o outro seja muito reativo em relação àquilo, porque é uma crítica, né? Então, quando a gente consegue tirar e falar do que está sendo observado e do que é importante para a gente limpa um pouco essa comunicação. E isso é uma comunicação muito comum entre a disciplina positiva e a CNV, vou chamar assim, tá? Então, quando a gente consegue parar um pouco, se reorganizar, quando algo acionou nosso botão emocional, né? Isso é um convite também da disciplina positiva e da comunicação não violenta, que a gente saiba que nós somos humanos, que a gente erra, o outro também erra, mas que todo mundo está querendo dar o seu melhor, né? Na disciplina positiva, a gente entende que toda criança quer pertencer, quer ser amada, quer ser importante e quer contribuir também. Então, pegando isso como o grande centro, né, a gente consegue se organizar internamente melhor e ser um modelo melhor também para essa criança nessa relação, né, e com isso elas ficam mais contribuintes, mais com vontade de ajudar, porque a gente não está xingando, a gente não está punindo, né?
Nossa, muito legal isso. É até um pouco difícil, porque eu esmiucei, te perguntei bastante, Daniele, porque para nós adultos, a gente sempre acha, né, que o universo de quem vem depois da gente, né, os mais jovens, eles não sabem, na verdade, é reconhecer que todo mundo sabe alguma coisinha, né? E juntando esses saberes, a gente forma uma rede mais colaborativa, mais fraterna, mas é difícil pensar assim, não é tão fácil, né?
É uma reconstrução, Beverly, e é preciso bastante prática, mas é bem possível, sabe? E isso que eu acho muito importante, que a gente possa acolher as pessoas que estão querendo fazer essa modificação no seu comportamento, né? Porque a gente precisa se transformar um pouco para conseguir se relacionar desse jeito, porque vem uma crença muito forte de que o mau comportamento precisa ser eliminado e que para ele ser eliminado a gente precisa punir.
Entendi.
E isso não é verdade. Quanto mais a gente pune, mais a gente tem desconexão. Se a gente pensar em situações na nossa vida, que como criança ou adolescente, a gente foi muito punido, e pensar em como a gente se sentiu, se a gente realmente estava se sentindo com mais vontade de colaborar e de se melhorar, ou se a gente estava sentindo vergonha, se a gente estava assim, remoendo culpa e se sentindo afastado, menos pertencente, né? Menos quebrado, errado, né? Então, o quanto a gente... A Jane Nelson tem uma frase que eu acho sensacional, né? De onde tiramos a ideia de que para uma criança se agir melhor, primeiro a gente tem que fazer ela se sentir pior.
É uma ótima frase, faz a gente refletir bastante. Adorei essa proposta, porque ela realmente é uma proposta do mundo que a gente quer, nesse mundo que a gente vem falando e que está difícil de construir, porque realmente é um momento de disruptura, né? Tem que desconstruir para reconstruir. Me parece extremamente positivo para qualquer pessoa, né? Não só para pais e filhos, mas eu sei que você vai estar agora no dia 24 de agosto, Daniele, numa proposta, né, de conversar sobre esse assunto que a gente falou brevemente aqui, de forma mais ampla, ajudando as pessoas a entender, inclusive qualificando essas pessoas interessadas numa escola de educação infantil aqui na cidade. Você pensou num público específico ou é aberto para qualquer pessoa?
É aberto para a comunidade, mas esse evento na Cataventura vai ser direcionado mais para a questão da disciplina positiva, né? Tanto para educadores quanto para pais. Eu tenho, Beverly, bom, vou passar as informações desse dia, né? Então, dia 24 de agosto, é um sábado. Esse encontro vai acontecer das 9 até o meio-dia, na Cataventura. E está aberto ao público, tem as inscrições pelo Simpla, tá? Então, se quiserem seguir, tem na Cataventura, tem o Facebook, conseguem acessar. Também vou compartilhar na minha página profissional. E a gente tem aqui em Caxias, tem outros educadores parentais, mas eu acredito que esteja fazendo grupos com pais, eu sou a única.
Deixa só eu te perguntar, me perdoe te interromper.
Imagina.
Daniele, mas assim, nem todo mundo sabe o que é um educador parental, você pode explicar?
Ah, sim. Então, eu fiz algumas certificações, né, na PDA, e eu trabalho com pais, com grupos de pais e também com grupos de educadores, ensinando vivencialmente a disciplina positiva. Então, é isso que é um educador parental, né? A gente tem uma formação para facilitar grupos onde a gente aprende isso, aprende a fazer.
Entendi.
Né? Porque é diferente a gente fazer, ler um livro, né? Do que a gente vivenciar, trocar, experienciar mesmo, né? Viver o processo. Uhum. Então, esse é o convite.
Uhum. É educador parental, então só para deixar claro, é aquela pessoa que auxilia os pais que querem se tornar pais melhores do que já são.
Isso.
Eu acho bom essa frase, porque é isso aí, né? Todo pai, toda mãe, de brinca, né, que não vem com o manual de instruções, os filhos, e mesmo quem tem mais de um filho em casa sabe que a educação, muitas vezes, para um tem que ser de um jeito, para outro de outro jeito, então é um verdadeiro desafio. Você ia concluir, né, da tua atividade no sábado, e eu acabei te cortando, me perdoe, pode seguir.
Imagina, não, é isso, as inscrições são no Simpla, né, e se quiserem buscar nas redes, a gente vai compartilhar, a Cataventura também, eu também. E eu faço, Beverly, bastante atividades. Eu faço rodas de conversa para apresentar a disciplina positiva vivencialmente para pais, para educadores. Eu também estou facilitando grupos de comunicação não violenta. Então, quem quiser, se interessou pelo tema e quiser aprender, né, pode buscar, se informar, enfim, porque está sempre acontecendo coisas aqui em Caxias.
Bem bacana. E vem num modelo, né? Eu sei que sensação no Brasil, foi na Europa também, mas no Brasil durante muito tempo as famílias assistiam a Super Nanny. Eu vou usar o nome porque todo mundo lembra, né? E usavam. E aí você fala de um movimento totalmente na contramão daquilo que a gente via, né? Quase que um adestramento, né? E aí sai de uma lógica de adestramento e leva em consideração o ser que é pequeno, que é criança, que é muito mais jovem, mas que a gente reconhece o seu valor e o seu saber. Nossa, parece simples, mas é muito doido, né, Daniele?
E você pegou extremamente a essência, né? É um modelo muito mais voltado em compreender o que está acontecendo, que tá gerando aquele mau comportamento, e a gente poder olhar para isso, para a crença que está por trás do comportamento, né, do que eliminar o comportamento. Então, usar a cadeirinha do pensamento, enfim. Então, foca na conexão, né, com a criança. Assim como a CNV foca na conexão. Eu posso ficar pensando o tempo inteiro que o outro está certo, está errado, está agindo por maldade, porque quer me provocar, mas se eu conseguir ultrapassar essa barreira e pensar assim, o que é importante para ela, do que ela está querendo cuidar nesse momento, a gente vai conseguir realmente outro tipo de conexão, né? Então, tanto uma abordagem quanto a outra, elas têm nomes, mas elas são a mesma coisa, entende, Beverly? Uhum. Elas focam que a gente possa se relacionar melhor como humanos, que a gente possa ver além do que está aparente, né? Do que essa pessoa está cuidando, o que é importante para ela, o que é igual em mim e nela, apesar da gente ser muito diferente.
Uhum.
E isso faz com que a gente realmente possa se relacionar de uma forma mais harmoniosa e possa lidar com os conflitos de uma forma mais respeitosa.
Muito interessante. É. Daniele, quais que são os teus endereços, por gentileza, nas redes sociais? Tem site para o pessoal buscar mais informações sobre o teu trabalho? Quem gostou, né, as escolas, os professores que estão escutando e que talvez queiram também promover iniciativas como essas nos seus ambientes?
Eu vou dar o meu WhatsApp. Uhum. Não sei se é uma coisa...
Pode dar, sim.
549-8151-0467. Uhum. E sim, eu não tenho site, ainda não tenho site, mas eu tenho Instagram, é Daniele com dois L's, Toigo, DP, no Instagram, e também tenho página no Facebook, que é Daniele Toigo Disciplina Positiva.
Tá certo. Daniele, agradeço de coração a tua presença aqui, viu? Sucesso nessa iniciativa por um mundo muito mais colaborativo. Um forte abraço.
Obrigada, Beverly. Um abraço a todo
mundo. Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau.